Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 36ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 4 de novembro de 2013. Passamos à apreciação da ata número 46 de 2013. Se algum dos vereadores queira que se coloque a ata 46 em discussão. Não havendo colocações, coloca a ata número 46 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 46 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, as correspondências expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebida. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 531, 533 e 536, 2013.
31, 33 e 36.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 531, 533 e 536.
Correspondência 531/2013. Excelentíssimos vereadores, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: audiência em Brasília. Senhores vereadores, cumprimento-os cordialmente. Sirvo-me deste para convidar Vossas Excelências para que possam representar os agricultores deste município em Brasília, no dia 14 de novembro de 2013, participando da audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Câmara dos Deputados. O motivo central da audiência é discutirmos a situação atual dos trabalhadores diaristas, peões das lavouras de fumo, uma vez que o Ministério do Trabalho vem multando agricultores no interior do Rio Grande do Sul. As exigências que estão sendo feitas pelo Ministério do Trabalho vão desde carteira assinada até banheiro químicos nas lavouras. Participe, sua presença será fundamental para mudarmos essa situação. Observação: lembramos que os fumicultores de Venâncio Aires já estão sendo autuados pelos fiscais do Ministério do Trabalho. Logo estarão em todas as lavouras dos nossos municípios. Atenciosamente, deputado federal Sérgio Moraes, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, PTB Rio Grande do Sul. Correspondência 533/2013. 27º Encontro Regional de Jovens Rurais, 9ª Olimpíada da Associação Regional de Juventude Rural, ARREJUR, dia 9 de novembro de 2013, em Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul. Prezados senhores, com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria na oportunidade em que a Associação Regional de Juventude Rural vem, através desse, convidar para a abertura oficial dos Jogos Regionais, que ocorrerá no dia 9 de novembro, às 8h30, no Ginásio Tigrão, município de Arroio do Tigre, seguindo-se de baile da escolha da rainha, princesas e jovem simpatia da Arejur, que se realizará na mesma data e local, porém às 22h30. Para melhor recebê-lo, pedimos confirmação até o dia 8 de novembro, às 12 horas, pelo telefone 3747-1252. Certos de contarmos com vossa honrosa presença, desde já agradecemos. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente da Arejur. Correspondência 536/2013. Convite. O delegado de polícia, Eduardo Flores Machado, titular da Delegacia de Polícia de Agudo, convida a Vossa Excelência para a solenidade de entrega da viatura que ocorrerá nesta Delegacia de Polícia no dia 7/11/2013, quinta-feira, às 14 horas. Assina a correspondência, Delegacia, Delegado de Polícia de Agudo.
Continua aberto espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições também. Hoje prejudicada por não ter matérias na apresentação, passamos ao pequeno expediente. Temos sim duas proposições a serem apresentadas. Três. Projeto de lei 46, projeto de lei, emenda da lei orgânica 1 de 2013 e a resolução 7 de 2013.
Projeto de lei 46/2013 dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social e altera as leis municipais 1028 de 96 e 1029 de 96. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que revisa a legislação municipal da assistência social do município. A política municipal de assistência social está cuidada pelas leis municipais 1028 de 96, que criou o Fundo Municipal, e a 1029 de 96, com redação substancialmente modificada pela Lei Municipal 1532/2003, que criou o Conselho Municipal, e 1677/2007, que estabeleceu os critérios e as ações gerais, está substituindo a Lei Municipal 907/93. A atenção mais acurada para a assistência social do Brasil chegou aos municípios nos princípios da década de 80 do século passado. Agudo previu legislação específica em 1993. Em 1996, foi criado o Conselho e o Fundo Municipal para esta atividade. Em 2003, houve a primeira atualização. A Lei Municipal 1532 modificou a estrutura do Conselho Municipal, criado pela Lei Municipal 1029/2096. No país, o Congresso Nacional votou, naquele mesmo ano, a proposta transformada na Lei Federal 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Essa lei repercutiu em Agudo no ano de 2007, quando foi produzida nova legislação que revogou a Lei 907/93 e dispôs sobre uma política municipal de assistência social, ações e critérios de atendimento. Trata-se da Lei Municipal 1677, de 12 de junho de 2007. Essa lei municipal já alinhou as ações municipais aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Agudo dispunha, desde então, um conjunto de leis que vislumbravam praticamente todos os aspectos desse setor de atuação governamental. Todavia, em 2011, o Brasil passou a ter a Lei Federal 12.435, de 6 de julho de 2011, que alterou as LOAS, inserindo novos mecanismos de assistência social. Novamente, os municípios viram suas previsões legais serem superadas, carentes de atualização. Levando em consideração essa necessidade, entendeu-se estar Agudo maduro para avançar. Isto está sendo proposto com a presente proposição. Listamos a seguir alguns aspectos relevantes. Primeiro, é a primeira vez que se exprime a ser a assistência social um dos pilares de garantias do cidadão, dentro do escopo constitucional da Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal. Assim consta no artigo 1º. Segundo, a menção de ser o ente município integrante do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Sistema Nacional Descentralizado com Função de Assistência no Campo e de Proteção Social. Terceiro, a referência aos dois instrumentos públicos através dos quais o município presta serviços assistenciais de média e alta complexidade, o CRAS, já existente em Agudo, e o CREAS, ainda a ser implantado, assim consta no artigo 6º. Quarto, a previsão legal da transversabilidade das ações de assistência no âmbito do governo municipal com ações realizadas pela Secretaria Específica A de Desenvolvimento Social e Habitação e outra pela Secretaria Agregada A da Infraestruturas, Obras, Serviço e Trânsito. Quinto, a atualização do elenco de competências do Conselho Municipal de Assistência Social, bem como vedação de participação ou atuação no órgão de pessoas em situações personalíssimas, artigos 20, 21 e 22. Essas são as razões da proposta que encaminhamos à tramitação, necessitando inscrever a nova legislação nos cadastros federais e estaduais de assistência social, o que desejamos fazer ainda neste ano. Gravamos a proposição com regime de urgência. A sábia e qualificada apreciação da Casa Legislativa. Valério Vili Tribino, prefeito. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2013. Altera e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Agudo. Justificativa. Em parceria com o Interleges, a Câmara Municipal de Agudo realiza em 2013 processo de revisão da Lei Orgânica do município. Coube ao Interleges estudá-la, a apresentar sugestões de modificações. Por sua vez, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar tais sugestões. As acatadas fazem parte da presente proposição. Os artigos 2º e 3º suprimem a autorização do Poder Legislativo para o município celebrar convênios, porque isto fere os princípios da independência e harmonia entre os poderes. O artigo 4º muda o 21º da Lei Orgânica, que prevê a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, fundação ou autarquia pública, por lei específica. Pela proposição, lei específica deve criar apenas a última e autorizar a criação das anteriores, ficando o texto de acordo com o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O artigo 5º revoga o dispositivo que exige autorização da Câmara para instaurar processo contra o prefeito, o vice-prefeito e secretários, porque o Poder Judiciário não precisa de tal autorização. O artigo 6º acaba com a convocação de suplente em caso do presidente assumir a prefeitura, pois isso não tem previsão na Constituição Federal. E o artigo 7º muda para 45 dias o prazo para apreciação da proposição iniciativa do prefeito com pedido de urgência, em simetria com a Constituição Federal. O artigo 8º deixa mais clara a regra sobre os procedimentos nos casos de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância nesses cargos. O artigo 9º passa a remeter à Câmara o julgamento por infrações político-administrativas do prefeito, já que a Lei Orgânica prevê, indevidamente, que cabe à Câmara o julgamento de crimes de responsabilidade de Sua Excelência. E o artigo 10º revoga o parágrafo 1º do artigo 78, que prevê que o prefeito fica suspenso de suas funções no caso de denúncia de cometimento de infrações penais. Tal revogação é necessária porque aquele dispositivo fere o princípio constitucional de ampla defesa e do contraditório, e porque o afastamento das funções nos crimes de responsabilidade só ocorre por decisão judicial. Além disso, o artigo 11º revoga o parágrafo 3º do artigo 78, que impede a prisão do prefeito enquanto não houver sentença condenatória nos casos das infrações comuns, o que contraria diploma processual criminal. Por fim, o artigo 12 regulamenta de modo mais adequado a eventual criação da Guarda Municipal, excluindo de suas responsabilidades a segurança pública, responsabilidade do Estado, limitando-as ao zelo pelo patrimônio público. O artigo 13 faz uma mera correção de concordância nominal no texto, e o artigo 14 moderniza a exigência de publicação de leis e atos administrativos, entendendo-a a rede mundial de computador. Sala das sessões, aos 30 de outubro de 2013, assinam vereador Paulo Unfer, presidente da comissão, e vereador Wilson Dias, vice-presidente, juntamente com Kleber Cássio e João de Deus. Projeto de resolução 7/2013 altera, acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. Neste ano de 2013, a Câmara Municipal de Agudo iniciou o processo de revisão do regimento interno. Para tanto, contou com a parceria do Interleges, que realizou trabalho que apresenta sugestões para a sua atualização. Além dessas de mudanças sugeridas pelo Interleges, essa comissão também apresenta, nesta matéria, propostas de sua própria iniciativa. Todas elas têm o intuito de dirimir dúvidas, eliminar excessos ou inconstitucionalidade, ou dar tratamento melhor e no lugar adequado aos temas regimentais. Passamos a apresentar tais propostas de mudança. No artigo 2º, reduz o texto do artigo 7º do regimento ao seu caput, enquanto o artigo 3º acrescenta os artigos 8º e 9º ao regimento, inexistentes originalmente. Os textos desses artigos acrescidos são os dos parágrafos 1º e 2º, respectivamente, do texto original do artigo 7º. O intuito é apenas dar um ordenamento adequado ao texto, sem realizar alterações de mérito. O artigo 4º acaba com a convocação do suplente no caso do presidente da Câmara assumir provisoriamente a chefia do Poder Executivo, convocação que não tem amparo na Constituição Federal. Além disso, define que a convocação de suplentes ocorrerá nos casos de licença já previstos, definindo que passa a ocorrer desde que sejam elas por período superior a 15 dias. O artigo 5º retira do artigo 24 regra sobre procedimentos relativos às sessões, assunto que, pelo artigo 13, passa a ser tratado no lugar apropriado. O artigo 99 do Regimento Interno, no título que trata das sessões plenárias, e o artigo 6º remete ao artigo 30 do regimento a questão da convocação das reuniões da mesa diretora. Nenhum desses dispositivos faz alterações de mérito no regimento, apenas tratam de cada assunto nas partes mais adequadas. Isto ocorre também nos artigos 7º e o 15, que levam no artigo 36 do regimento para o 113, a regra de participação do presidente da Câmara em debates durante as sessões. O artigo 8º decorre da alteração na Lei Orgânica Municipal, amplia o prazo que têm as comissões permanentes para apreciar matérias em regime de urgência de 10 para 15 dias. O artigo 9º, por sua vez, faz a adequação no artigo que trata da requisição de informações pelas comissões, sem alterar o mérito, enquanto o 10º define que deixam de haver reuniões ordinárias das comissões permanentes, e o 11º melhora o regramento relativo ao apensamento de uma proposição a outra, a pedido de comissão. O artigo 12º revoga o dispositivo que exige referendo dos vereadores para a convocação da Câmara, realizada pelo prefeito municipal, pois é inconstitucional. O artigo 14 inclui a possibilidade de não realização de sessão em caso de força maior que a impeça, enquanto o 16 revoga o parágrafo 5º do artigo 120, que faz referência ao parágrafo único do artigo 105, que, segundo o artigo 14, dessa proposição deixa de existir. Além disso, o dispositivo revogado não é necessário, já que o procedimento, em caso de falta de quórum, em qualquer tipo de sessão, está disciplinado no artigo 105. Adiante, o 17 retira da ordem de prioridade da ordem dos dias as indicações, pois elas não são votadas. O artigo 18 explicita que não cabe retirada de urgência solicitada pelo prefeito nos termos da lei orgânica. E o 19 apenas amplia as possibilidades de apensamento de uma proposição a outra. E o artigo 20 trata da apreciação do veto, deixando em simetria com a Constituição Federal ao prever que a rejeição só ocorrerá por voto da maioria absoluta. O artigo 21º faz uma mudança que merece destaque. Suprime o artigo 164 do Regimento Interno, o privilégio do prefeito retirar a tramitação uma matéria em qualquer fase de tramitação, mesmo que já tenha parecer. Assim, passa a valer para Sua Excelência a mesma regra que vale para outros autores. Pode haver retirada a qualquer momento, desde que não haja parecer. Havendo, o plenário vai decidir sobre a retirada. Por outro lado, o prefeito passa a contar com a possibilidade, que não havia, se a proposição estivesse na ordem do dia. O artigo 21 ainda muda o parágrafo único do artigo 164, para permitir que os requerimentos, inclusive pedido de informações, sejam retirados de tramitação a qualquer momento. O artigo 22 define, de modo mais adequado, os projetos de decreto legislativo e exclui dos assuntos por ele tratados a indicação de componentes de conselhos municipais, já que isto é inconstitucional, pois fere a independência dos poderes. Por fim, o artigo 23 revoga o dispositivo que define que a prestação de contas da Câmara é objeto de projeto de resolução, já que elas não são apreciadas separadamente das contas do município. Sendo essas as alterações propostas, todas debatidas em reunião, das quais participaram também vereadores não membros dessa comissão, julga-se serem elas adequadas. Sala de sessões, 30 de outubro de 2013. Assinam os vereadores Paulo Unfer, Kleber Cássio, Wilson Dias e João de Deus.
Dando sequência à sessão, primeiramente quero cumprimentar ao presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Erno Adats, que se faz presente na galeria, a suplente de vereadora, a senhora Solange Klisner, também presente na sessão, e as demais pessoas que chegaram após o início da sessão. Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente estão todos os vereadores inscritos. Neste momento, passa a palavra o vereador Kleber Kassel.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, integrantes da mesa, servidores desta casa, as pessoas presentes aqui no plenarinho, a todos aqueles que nos escutam em seus lares através da rádio Agudo e também através da internet. Gostaria de colocar hoje que estive semana passada em Porto Alegre em visita aos deputados e também a algumas secretarias e tive uma grande felicidade em ver que um projeto que desde 2012 está tramitando dentro do governo, ele amanhã nós vamos receber uns pareceres e ele vai começar a fluir. A gente, quando é preciso criticar, a gente critica, e quando é preciso elogiar, a gente elogia. Então, tem que parabenizar ao pessoal da Secretaria do Estado, da parte da Secretaria da Agricultura, principalmente dentro do setor da agroindústrias, e a isso quero fazer uma referência ao Ricardo Fritzer, um pequeno agricultor que foi nomeado para chefiar esse importante cargo dentro da secretaria, e o Ricardo ele picada café e também trabalha com agroindústria. Mas o que deixou feliz é a notícia das microqueijarias, que nós aqui em Agudo e na nossa região central, a gente tem os pequenos produtores que fazem queijo em casa. E isso vai fazer com que as pessoas possam se habilitar junto à Secretaria da Agricultura e através do programa do SIM, do Serviço de Inspeção Municipal, a habilitar essas microqueijarias, que são aquelas pessoas que produzem em sua propriedade leite, até 250 litros de leite por dia. E nós sabemos que aqui em Agudo nós temos um programa que é referência em toda a região central, que é o Proleite. E esse Proleite ele precisa cada vez mais evoluir. E esse programa da microquejaria do governo do estado, ele só vem a enriquecer mais ainda a esse programa e fazer com que a diversificação das pequenas propriedades rurais, que tanto se fala, realmente aconteça. Então eu estive conversando com o Ricardo e também com o Josimar Rabaioli, da FETAG, e amanhã eles vão estar me passando mais materiais sobre essas microquejarias e a gente vai procurar, então, munido de toda a documentação já necessária, iremos procurar a Secretaria de Agricultura para repassar isso a eles, essa boa notícia, para a Secretaria e também para os nossos pequenos agricultores. Quero conversar com o prefeito Valério sobre isso também. Vamos ter um pequeno empecilho aqui em Agudo, que é sobre a questão da inspeção. O município ele está sem médico veterinário. Então, pode que a gente demore um pouquinho. Dentro da Emater, a gente tem um médico veterinário e a gente vai ter que ver o que vai poder fazer. Se não for habilitar esse ano ao programa, provavelmente ano que vem a gente vai se inserir ao programa. Então, a gente fica muito feliz com essa notícia lá da parte das agroindústrias do governo do estado do Rio Grande do Sul. Gostaria também de dizer que estive vendo a questão que há muito tempo atrás a gente estava conversando sobre as questões da rodovia 287, na questão do trevo, para transformar em rótula, continua em estudo. E a notícia boa é que nos próximos dias serão colocados novos pardais no Rio Grande do Sul, onde a nossa região vai ser beneficiada com um pardal. Mas a localidade certa a gente não sabe ainda, e nós estivemos discutindo com o engenheiro e ele não nos colocou. Então eu temo que a região ali do Rincão do Mosquito, da 287, naquela região, possa não receber um pardal. A gente comentou, há uma possibilidade, mas se alimenta ainda a esperança de que isso aconteça. E assim como eu falei, que quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, mas quando tem que criticar, a gente tem que criticar também. E hoje, acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, possam ter visto o que eu vi. E a gente não tem a boa ideia de filmar na hora hoje, mas o pessoal do Dyer estava fazendo um reparo na 287, e o Dyer é uma empresa, é um departamento do estado que está muito sucateado. Para ter uma ideia, o senhor que estava lá sinalizando, ele não tinha uma bandeira para sinalizar, e ele estava usando o boné que ele tinha na cabeça para sinalizar para o pessoal. E não tinha nada, eles faziam apenas com picão, socavam o asfalto com os pés e largavam areia em cima. Então, este é um setor que está mais devagar. Mas assim, a gente fica feliz com essas notícias da questão das agroindústrias começarem a acontecer, e é mais para esses pequenos produtores que vão ser beneficiados a partir desse programa. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passa a palavra o vereador Gerson Alberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores. Quero saudar o seu Erno, presidente do PT, Solange, e aos demais que se encontram presentes aqui nessa noite, aos ouvintes da Rádio Aguda, aos internautas que nos acompanham. Eu tenho algumas indicações, mas que acredito que até hoje em nenhuma das sessões eu deixei de apresentar indicação, porque todas as semanas sempre sou procurado pelos munícipes, uma vez que sabem onde me encontrar. Fui procurado na semana passada para que fosse realizado, eu pedisse aqui, através de uma indicação, realizada uma substituição de lâmpada nas proximidades da ponte antes do cemitério municipal, pois ali transitam alunos que fazem uso desse perímetro a pé durante a noite, então necessita de uma iluminação. Uma outra indicação é que seja construída uma parada de ônibus. Esta uma vez já foi solicitada nessa casa, na entrada da Vila Moraes, na Várzea do Agudo, próximo ao bar do Rampeloto. Também naquela localidade, mais uma indicação, fui procurado hoje por um morador daquela localidade que argumentava que já havia sido prometido a eles no período anterior, inclusive no período de campanha, o senhor prefeito, vice-prefeito estiveram naquela localidade, que canalizar o esgoto, que aquele local ali, agora no período de verão, o mau cheiro é insuportável. Mais uma indicação, hoje foi procurado residentes, moradores do Novo São Paulo, que eu apresentasse a solicitação de um patrulhamento e recuperação, principalmente naquela parte alta da volta dos Kessler, uma vez que ali todos os horários de ônibus, que são mais de 10, que passam diariamente naquela localidade, incluindo os de alunos, então há um alto trânsito aí, fluxo de veículos e de ônibus. Seria importante uma recuperação, principalmente na parte alta, pois está bastante esburacado. Fui incumbido de deixar registrado aqui hoje um acontecimento que aconteceu ontem na paróquia São Bonifácio, onde houve uma celebração do Dia Nacional da Juventude a nível de Diocese de Cachoeira do Sul. Um encontrão, assim denominado, teve a presença de mais de 410 jovens inscritos com seus assessores, somando num total mais de 500 pessoas que se encontraram ontem ali. E fizeram estudos, oficinas, foram divididos em 6 grupos. Um almoço, um careteiro foi realizado. E na plenária, na celebração, também teve uma missa. 5 padres e também o bispo, Dom Remídio, se fez presente. E no final deste evento foi realizado uma caminhada pela Avenida Concórdia e foi realizado um abraço simbólico na Prefeitura Municipal. Esse evento, para que desse certo, contou com o voluntariado de mais de 40 pessoas, que não mediram esforços para que fosse realizado esse evento e também para que depois tudo fosse colocado de volta aos seus devidos lugares. Quero deixar os parabéns a todos os organizadores deste evento. Obrigado pelo espaço.
Gostaria de cumprimentar os dois assessores do deputado federal Paulo Pimenta, o senhor Sidney Pereira e o senhor Júlio Lima, que se fazem presentes na nossa sessão. Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo, que acompanham esse trabalho através desta emissora, as pessoas que estão na galeria, servidores públicos, presidente do PT, nosso amigo Erno, assessores do deputado federal Paulo Pimenta, né? Cada vez que você fala em Paulo Pimenta, né, a gente pensa em como é que diz o alemão? Geld? É dinheiro, né? Emenda, né? Isso é muito bom para Agudo, né? Um deputado que tem uma afinidade muito grande através dos seus trabalhos, né? E muito reconhecido no município e faz valer pelo seu trabalho também prestado ao município, né? Recebeu o reconhecimento através do voto e corresponde através das suas ações como deputado. É muito importante quando se percebe que as pessoas públicas passam a desenvolver o seu trabalho olhando para a estrada que o conduziu a um determinado lugar que seria o projeto da sua vida, né? Tanto nós, vereadores, prefeito, deputado, governadores, infelizmente tem pessoas que no período político chegam e fazem um mundaréu de promessa e só não fazem chover, mas promete até desenhar um dinheiro, né? E depois que se passa o tempo, esquecem da população. Não é verdade? Nós sabemos isso, tem acontecido muito no nosso município. Essas pessoas que vêm angariar voto e depois a gente fica frustrado e vergonha. E até de vergonha de dizer em quem apoiou, não é verdade? Mas graças a Deus que, né, tem homens que têm responsabilidade, né, como Paulo Pimenta, como Luiz Carlos Reis, como Adolfo Brito, como Jorge Possobon, pessoas que vêm ao município e estão no meio do povo. É importante para nós, em Agudo, como cidadão, olhar com carinho para esses nomes que estão juntamente conosco, para que no passado tempo nós vamos ter vergonha de dizer, né, colega Kleber, em quem nós apoiamos. Vamos apoiar naquelas pessoas que apoiam o município através das suas ações públicas. Mas o que eu gostaria de falar nesse momento, colegas, a gente passou na semana passada um momento importante no município através de uma grande festividade, certo? Nesse final de semana foi outro momento em que o Brasil inteiro se voltou para os finados, né? Antes dele, o dia da reforma, um dia importante no desenvolvimento do mundo, do país, não só religioso, mas como política, como tantas outras coisas que se renovaram através desse momento que foi criado por Martin Luther. Então, mas veio o finado e nós todos se voltamos para visitar os nossos entes queridos. Mas o que eu quero falar nesse momento é em relação uma parte do nosso cemitério, a parte mais do fundo, né? Uns anos atrás dizia-se que era uma parte dos aquelas pessoas que não tinham condições financeiras e ir lá para cima. Mas se percebe hoje que está chegando a parte de baixo com a parte de cima. E o que que a gente veja, né, que muitos túmulos que ali estão não tem uma cruz, não tem uma identificação, né? Eu perguntaria se isso é obrigação do poder público, de quem é a responsabilidade, o dever de cuidar. Né? Às vezes me faço essa pergunta e fico até sem resposta. Mas no meu entender, eu acredito que é da família. Família? Ou será que essas pessoas só tinham valor enquanto eram vivas? Né? Aonde estão esses filhos? Aonde estão esses pais? Aonde estão esses primos? Né? Que não são capazes de voltar a um cemitério e pelo menos colocar uma cruz na identificação. Eu acredito que muitas pessoas, muitos que ali estão hoje, que dormem nesses cemitérios, que já morreram, muitas famílias não sabem aonde estão o seu parente. Isto é lamentável. Isto é triste para nós como seres humanos. O que que temos que fazer? Onde está o valor das pessoas, da família? Eu acho que essa demonstração tem que continuar valendo. Eu deixaria nessa noite esse pensamento para aquelas pessoas que têm alguém no cemitério e que ao longo do tempo não teve coragem de visitá-lo, mas que vão até o cemitério, comprem uma cruz e colocam para pelo menos identificar aonde está uma parte da sua história, da sua família. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Então passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a todas as pessoas que já foram citadas na noite de hoje e que estão na galeria da Câmara Municipal, e também aqueles que pelo rádio acompanham os trabalhos da Câmara Municipal do município de Agudo. Eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, dentro daquilo que o vereador João de Deus comentava, fugindo um pouquinho da sua proposta, de me congratular com o governo municipal pelas melhoras apresentadas no cemitério municipal e pela preocupação, especialmente pela primeira vez na história desse município, da colocação de banheiros químicos no cemitério municipal. Essa demonstração de preocupação da administração municipal merece, da minha parte, na condição do vereador, os parabéns no dia de hoje. Dizer também que fiquei feliz ao ouvir hoje do prefeito Valério Trebin uma colocação dele em relação à recuperação das estradas no município de Agudo, dizendo que hoje pela manhã, por volta das 6h15, estava ele na Secretaria de Obras, determinando que a administração municipal recupere a linha Teutônia em toda a sua extensão, ligando linha nova, linha dos Pomeranos, não só na principal, mas também dando uma atenção especial para as vicinais. E que o trabalho começado na linha Teutônia seja todo ele concluído, nem que para isso leve 2 meses, segundo palavras do prefeito Valério. Esta preocupação dele também merece da minha parte um reconhecimento, tomara que seja cumprido à risca pela Secretaria de Obras, que é quem efetivamente realiza os trabalhos feitos. Agora, depois de 2 pontos positivos, eu preciso apresentar aqui uma preocupação. Uma preocupação que diz respeito a todos nós, que todas as sessões aqui debatemos em relação a melhorias, especialmente na questão do saneamento e calçamento em nosso perímetro urbano. Pois na semana passada, dia 24, a presidente Dilma Rousseff aqui também, eu já disse dessa tribuna que o Partido dos Trabalhadores tem sido o partido que mais destina recursos para os municípios, independente de quem administra os municípios. O PAC 2 foi anunciado pela presidente Dilma e vários municípios estão contidos neste anúncio do PAC 2, entre eles Faxinal Soturno, Dona Francisca, Nova Palma e São João do Polesine. Eu falo dos municípios que fazem parte da quarta colônia. Por incrível que pareça, o município de Agudo não está participando do PAC 2, não recebe por parte do governo nenhum recurso desse PAC 2. E, agora, me aproveitando da presença de 2 assessores, do deputado Paulo Pimenta, na sessão de hoje, eu li uma reportagem em que o próprio deputado federal, que tanto recurso já trouxe para o município de Agudo, ele acompanhou a tramitação das propostas junto ao Palácio do Planalto. E a gente sabe do trânsito que tem o deputado Paulo Pimenta junto ao governo federal. E, segundo ele, os recursos devem ser aplicados na qualificação das vias urbanas, conforme projetos cadastrados pelas administrações municipais. E quando eu me deparo com essa situação de projetos cadastrados, aonde estão os projetos do município de Agudo? Isso é matéria, isso é um fato que está impresso em toda a imprensa. Então eu me preocupo pelo fato de que Agudo criou um setor especificamente para tratar e cuidar dos projetos. Por que esses projetos não foram apresentados também para estarem incluídos no PAC 2? Por que, mais uma vez, Agudo, que a gente tanto se orgulha, pede, insiste e quer ser maior e melhor do que os outros, perde mais uma vez para Faxinal, Dona Francisca, Nova Palma e São João do Polesine? Podem ter certeza que não é por sigla partidária, não. E nem por envolvimento de deputado federal. É por falta de projetos do nosso município. Faxinal é administrado pelo PT, ponto. Dona Francisca pelo PP, ponto. Nova Palma pelo PSB, ponto. E São João do Polesine pelo PMDB. Ou a relação Agudo com o deputado Paulo Pimenta está um pouco confusa nos últimos tempos, que a gente não ouve mais anúncios de ordem do deputado para o município de Agudo. O que está acontecendo com o município de Agudo? Desaprendemos os caminhos para Brasília? Fica a resposta por quem administra o município de Agudo. O que fala o senhor presidente é simplesmente como preocupação. Por quê? Está em todos os jornais. Isto aqui não é nenhum assunto inventado pelo vereador Wilson Dias.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Alexandre Nunes.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada, escrita, companheiro de partido Solange, companheiro Erno, assessor do nosso deputado federal Paulo Pimenta, Cid, Júlio, e as pessoas que todos e os ouvintes. Quero dizer que na última quinta-feira fizemos uma reunião na localidade de Nova Boêmia, na antiga escola Mascarenhas de Moraes, com várias pessoas da comunidade, sobre a construção de uma rede de água, onde aquela localidade e arredores, como o Cerro da Igreja, tem bastante problema de água. Foi combinado que iam ver o local da perfuração do poço, onde que o prefeito já encaminhou o pedido para a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. E sobre a rede de água do Cerro Seco, que está pronta, uma obra muito importante para aquela comunidade, pela necessidade daqueles moradores que tinham de água, com o recurso do governo do Estado e uma contrapartida do município. E vamos fazer um convite especial para o governador vir inaugurar essa obra. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Eliseu Klein.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão presentes na galeria, a imprensa escrita e falada, aqueles que nos ouvem pela Rádio Agudo. Um abraço especial ao assessor Sidney, em seu nome cumprimento o outro assessor também, aos nossos dois suplentes de vereadores, a vereadora Solange e o vereador Cardozinho, são suplentes, enfim, a todos que nos escutam. Primeiro, gostaria de parabenizar, Paulo, a sua equipe, da sua comissão de Constituição e Justiça, pelo belo trabalho feito com essas leis apresentadas aí. Foram tantos números que eu li que é bem complexo esse trabalho, então, dá os parabéns e agora a gente vai fazer mais uma análise. Tá? E o André que, e a equipe de servidores da casa que fez juntamente com a comissão este trabalho. Também dizer para as comunidades da região alto, que muitos me ligam, principalmente Cerro Seco, Cerro dos Belém, Linha das Pedras, Caravaggio, muitos lugares a gente sabe que a estrada está aquém das suas condições, mas dizer que a gente está atento, passando sempre as informações para as secretarias responsáveis e sempre a gente tem a promessa de serviço, que o serviço será feito. Hoje até fui conversar com o próprio secretário, e ele me disse que alguns desses lugares durante a semana serão beneficiados. Então, principalmente porque vão começar a patrulhar as estradas gerais. Também, na última quinta-feira, estive presente na comunidade evangélica, onde passamos o dia com eles lá, o dia da reforma. Foi um dia importante para a igreja evangélica,
no Brasil, né, principalmente os luteranos, e eu faço parte dessa comunidade, e com certeza foi um dia muito proveitoso para todos nós que passamos lá. Também queria me parabenizar as palavras do vereador João de Deus referente ao cemitério. Eu tenho feito várias sinalizações de repente a respeito do cemitério, que o cemitério precisa urgentemente melhoramentos. Foi colocado no orçamento do ano que vem um valor expressivo para a gente fazer melhores. Acho que precisa, em vez de banheiros químicos, que já ajudou bastante, banheiros, né, construídos no local. Precisa ter um local onde as pessoas possam, na chegada do seu ente querido que for enterrado lá, ter um local para um dia de chuva resguardado de intempéries. Foi feito um melhoramento naquela entrada principal para sair um pouco do barro, melhorou bastante, mas com certeza a gente precisa ainda mais. Também foi colocado no orçamento a construção do muro. Eu acho que o muro faz parte de um cemitério. Demos até as sugestões de colocar gavetas dentro do muro, faz um muro mais largo e ali coloca-se gavetas. E também, não só nesse cemitério, a minha preocupação, que eu tenho ido nesse finados aí, em cemitérios do interior, e a gente vê que tem também muitos túmulos abandonados. Isso é uma preocupação do vereador, e até esses dias eu estive conversando com algumas pessoas das secretarias, e infelizmente a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente não sabe de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é do parente que ficou vivo. Então, mas muitas das vezes as pessoas não moram mais no município e acabam por ser abandonado, e nem se sabe mais onde que estão, principalmente esses cemitérios mais pequenininhos. Esses aí o mato tomou conta, e muitas das vezes até o próprio cemitério é extinguido. Nossa sorte que nós não temos muitos lavoureiros grandes, porque senão esses cemitérios pequenininhos, a maioria, se fosse dentro de uma lavoura, já tinham desaparecido. Também dizer que este final de semana gostaria de parabenizar os eventos que aconteceram no Atlético Clube Avenida. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente em galeria, em especial os visitantes, suplentes e vereadores, e todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. A gente tem comentado aqui nas sessões que, por um certo período, muitas pessoas da comunidade vinham de encontro aos trabalhos da Câmara de Vereadores. E nas últimas sessões a gente sentiu que o fluxo de pessoas vindo aqui não é tão grande. Talvez até tenha uma explicação. As sessões tenham sido mais a menos um pouco, principalmente por parte da oposição, que tem deixado um pouquinho de lado as questões que são um pouquinho mais picantes. Mas hoje não é que a gente quer voltar à tona. Dentro daquilo que a gente tem pedido para a administração municipal em termos de pedido de informações, a gente vê que, envolvendo certas questões, o município de Agudo deixa muito a desejar. A administração municipal, infelizmente, a nossa avaliação hoje é realmente de grande preocupação. O último pedido de informações que eu fiz nesta casa, o anterior foi sobre a compra de pedregulho por parte da administração municipal, e o último agora a respeito do tombamento do caminhão de bombeiros que, por comodato e aprovado por convênio nesta Câmara, foi cedido ao Corpo de Bombeiros de Agudo. E nós recebemos a resposta por parte da administração municipal sobre as questões que eu pedi: nome do servidor, cargo, data de admissão, servidor em estágio probatório. Inclusive, nós tivemos na data um colega vereador que comentou que não era, mas está em estágio probatório. Inclusive, tem todas as avaliações. A avaliação dele é muito boa e a gente fica feliz com isso. A questão da cópia do registro: no dia do acidente, o servidor estava em trabalho pela prefeitura, o que dá uma outra conotação do acidente. O servidor poderia estar cedido ao Corpo de Bombeiros, a responsabilidade ter sido dos bombeiros e não do chefe da Secretaria de Obras. É uma conotação diferente. anexo está a cópia do boletim de ocorrência. Dito que o servidor não é reincidente, embora que a língua do povo fale outra palavra. O nome do cargo do servidor que autorizou a conduzir o caminhão, não foi dito quem autorizou. E algumas coisas que chamam a atenção. Eu vou dar o destino das águas que foram entregues no as últimas nove entregas de água. E até acho que a nossa população de Agudo, até por aquilo que foi feito para o Corpo de Bombeiros, inclusive numa rifa, inclusive citei aqui na casa aqui, a de vender números a R$1.000, um número de rifa, e tem muita gente que se doou muito para fazer isso aí. Aí me recordo, era Multiforge e a turma que correu muito para fazer isso aí, para saberem hoje para que serve o Corpo de Bombeiros de Agudo. Então, as entregas de águas que foram feitas as últimas. Posto Fuser, no dia 1 de outubro. Dia 2, Escola Olavo Bilac. Dia 3, Almeida na Vila Grepna. Dia 4, Posto Baldissera. Dia 7, Jair da Silva, Vila Grepna. Dia 8, Clautério Kessler, Rincão do Pinhal. Dia 10, Shrek Lavagens, Agudo. Dia 11, iria ser encaminhado para Tânia Dum, que no dia do acidente. E dia 16, já tinha uma previsão para Posto Fuser. Então, gente, para que realmente serve o nosso corpo de bombeiro, o nosso caminhão de bombeiro aqui no município de Agudo? Para entregar água para particular? Para empresas privadas? Então, essa é uma pequena pergunta que a gente deixa no ar. Eu até acredito assim, se nós tivéssemos em dezembro, janeiro, fevereiro, que realmente tivéssemos uma escassez muito grande de água por parte da Corsan, que fornece água para a população de Agudo, nada conta que levassem água para os postos do município. E aí não adianta dizer, mas os postos lavam A, B, C, o carro de graça para a prefeitura. Para isso não tem convênio. E a prefeitura tem contratado gente para fazer esse tipo de trabalho, que provavelmente amanhã depois alguém, porque é uma contrapartida. Até eu acredito que não existe. Mas a razão de ter um caminhão tanque vazio e você estar muitas vezes na iminência de ter um incêndio, alguma coisa, você está com o caminhão entregando água para particular, gente, eu acho que o negócio está... A questão de comando na Secretaria de Obras, como eu disse algumas vezes, eu acho que está superado. E depois até vou comentar a respeito daquilo que eu acho que nós devemos fazer. O prefeito municipal, ele emitiu um decreto 103/2013, de 22 de julho de 2013. Onde é que ele nomeia N servidores para serem motoristas de carros oficiais? É a primeira vez como vereador que vou fazer uma coisa, encaminhar algo para o Ministério Público que eu nunca fiz e vou fazer a denúncia para o Tribunal de Contas. Isso aqui é uma baita aberração. O prefeito municipal, pegando servidores, inclusive cargos em comissão, servidores que no caso do motorista que cometeu o acidente, eletricista, colocando para ser motorista do carro oficial, isso não existe. Isso é uma coisa que não existe, gente. E olha a situação. O dia que o eletricista cometeu o acidente, no dia 11 de outubro, o caminhão de bombeiros não faz parte dos carros oficiais da prefeitura. Por quê? Porque existe um termo de comodato com o corpo de bombeiros. Então, vê só, gente, o problema que o próprio prefeito criou para amanhã depois decidir. Complementarei depois, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje temos a inscrição da senhora Solange Klisner, que tem como assunto a divulgação da palestra Construindo uma Sociedade Mais Acessível, promovida pela FUS. Convido a senhora Solange, que venha até a tribuna, faça suas colocações, lembrando a senhora que tem até 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores e aos demais que acompanham esta sessão. Boa noite, em especial, aos assessores do deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. É indiscutível a importância dos grupos organizados de pessoas numa sociedade. Agudo tem o privilégio de contar com vários desses grupos organizados em associações, que compartilham dos mesmos interesses do coletivo, na busca de melhorias para o município. Hoje, venho ocupar esse espaço em nome de um desses grupos, que é a Associação Filhos da Luz, a AFUS, que foi formalizada em 1998, mas que já contribuía com seu trabalho muito tempo antes, mais especialmente para os moradores da Vila Caiçara, como todos sabem, desenvolveu lá trabalhos com crianças e adolescentes. Em 11 de setembro deste ano, foi eleita a nova diretoria, na qual estou como presidente, e que conta com uma equipe muito comprometida, assim composta. João Paulo Kouber, como vice-presidente. Marlene Prade, primeira secretária. Segundo secretário, Lisandro Montagnier. Ilvana Friedrich, primeira tesoureira. Vanete Unfer, segunda tesoureira. Conselho Fiscal, Isa Dikoff. Marzué Hermes e Leila Dikoff. E suplentes, Maria Lúcia Melo, Derli Rampelotto e Cláudia Bernardini. Falo isso para que as pessoas tomem conhecimento de quem está na AFUS hoje. Atualmente, a AFUS colabora com alguns meninos que frequentam a escolinha do Esporte Clube Avenida, auxiliando nas despesas de viagens para jogar em outros municípios. Também promoveu o curso para domésticas, o qual foi sucesso na avaliação das mulheres que frequentaram o curso. Tanto que foi pedido que fossem oferecidos outros cursos. Com base nisso, a AFUS está promovendo uma palestra com o tema Construindo uma Sociedade Mais Acessível, com o pedagogo da Unisc, Christian Senen, no dia 5 de 11, amanhã, portanto, no Clube Centenário, às 20h30. Por si só, Christian já é um exemplo de superação, pois, sendo deficiente visual, terminou sua faculdade e presta assessoria de trabalhos de pesquisa e extensão na Unisc, em Santa Cruz. Possui um vasto conhecimento em trabalhos de pesquisa e extensão, nas questões ligadas à acessibilidade, pois é representante legal da pessoa com deficiência do CORED e também vice-presidente do COMPED, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E nos trará informações sobre outros aspectos da acessibilidade, como a comunicabilidade, acessibilidade atitudinal, e, além da arquitetônica, que é a mais conhecida. O investimento da palestra será de R$ 5,00 e parte dessa renda será revertida para a ADEFA, Associação de Deficientes Físicos de Agudo. E o restante será destinado para outros cursos de domésticas. Convidamos a todos que compareçam em prol desses dois grupos, mas mais ainda em busca do conhecimento e informações que são importantes para cada um de nós. Além de que, quando falamos em desenvolvimento do turismo em nosso município, é imprescindível esse olhar inclusivo, atento aos detalhes que podem fazer a diferença para toda a sociedade. Muito obrigada e uma boa noite a todos.
Agradecemos as colocações da senhora Solange Crisne sobre essa importante palestra que acontecerá no dia de amanhã, dia 5, às 20h30. Um dia é muito importante. As colocações sobre um tema muito discutido e muito importante dentro do nosso município e em todo o estado, todo o país. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Alexandre Noy e do vereador Wilson Dias. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Também não farei uso do espaço.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia temos o projeto de resolução 6 de 2013, que regulamenta a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, que tem como relator na Comissão de Constituição e Justiça o vereador João de Deus, no sentido de aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Gostaria de lembrar aos vereadores que, conforme diz o artigo 2º, a Câmara Municipal de Agudo, com base na estrutura organizacional instituída pela lei número, não tínhamos a lei e hoje já existe a lei 1922. O projeto já tem essa lei aprovada e por isso que aqui está como lei que ainda não aparece no projeto de resolução. Coloco o projeto de resolução 6 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de resolução número 6 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de resolução número 6 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência, passamos neste momento à pauta, onde está localizado as matérias. Projeto de lei 46 de 2013, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e o Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e altera as leis municipais 1028/96 e 1029/96. Temos também o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2013, que altera e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Agudo. Temos o projeto de resolução 7 de 2013, que altera, acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Coloco os projetos em pauta, em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Alexandre.
Kleber.
Wilson.
Constatemos a inscrição dos vereadores Carlito Schiffelbaum, do vereador Alexandre Noy, do vereador Kleber Cássio e do vereador Wilson Dias. Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbaum.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria até de concluir o meu pensamento a respeito do acidente do caminhão dos bombeiros e dizer que jamais estamos condenando o servidor que mandado por alguém estava naquele dia trabalhando no caminhão dos bombeiros. Então a responsabilidade hoje é muito maior de quem mandou que ele ocupasse tal função e que não diz aqui que a gente pediu. Talvez alguém já está fugindo da responsabilidade. E o processo administrativo, já que é um fato concreto, fato consumado, a prefeitura, pelo que eu vi até hoje, não abriu. Essa é a grande indignação da bancada do PP. Nós vimos que o secretário de obras e vice-prefeito do município, Moisés Killer, encaminhou um pedido de abertura de sindicância dia 14 de outubro. Eu olhei as portarias emitidas e não vi que fosse aberta uma sindicância. Então, para mim, a responsabilidade até aqui, que era só do secretário, aumenta muito mais quando o prefeito não toma as medidas que deveria ser tomada, e a lei é muito clara, que fala sobre sindicância e processo administrativo, que sabendo de fato, muito mais um fato concreto, ela deve ser tomada imediatamente, quem é gestor do serviço público. Então são aberrações que muitas vezes a gente comenta que acontecem na administração municipal por falta de tomarem atitude. eu já por dias venho ventilando uma ideia, juntamente com os colegas de bancada, o vereador Wilson, o vereador Gerson, de nós convocarmos o secretário municipal de obras e trânsito, a Moisés Killing, também vice-prefeito do município de Agudo, para uma sessão especial para nós dizer, inclusive sobre as entregas de águas, que é um assunto novo para nós, é novo porque nós achávamos que era mais para quando ocorresse um incêndio, alguma coisa parecida, uma necessidade de água, como acontece muito na Vila Grepna, e talvez está sendo consumado o fato ali através da Corsan, que provavelmente vai colocar a água ali, mas a gente vê que o Corpo de Bombeiros serve muito mais para os amiguinhos do que para a grande necessidade do povo de Agudo. Então, para isso, nós estamos tentando trazer para uma sessão especial o secretário de obras e também para dizer, para falar sobre a questão da aquisição de pedregulho da prefeitura. E são algumas perguntas bem básicas. Como é que você vai comprar pedregulho de alguém que não tem terra? Como é que você compra pedregulho de alguém que mora no Morro Pelado para largar lá na linha Boêmia? Como é que você compra pedregulho de alguém que mora lá no fundo da Nova Boêmia para colocar ali na linha Boêmia? Então são coisas assim, são aberrações assim que aconteceram na administração municipal e não é do governo do prefeito Valério, não é do governo do prefeito Valério, é do prefeito anterior, do Arial dos Anunciação, para ver que química eles usaram para fazer essas aquisições de materiais. Que para mim, olha gente, é complicado. E ver assim, que além da linha Boêmia, com absoluta convicção, com absoluta certeza, 2 milhões de 2012 não foi colocado o material. Agora as aquisições quase se direcionaram tudo. A linha Boêmia, a linha das Pedras e linha Branca. E pasme, senhores, linha Branca ano passado não tinha estrada para andar. A linha Branca não tinha estrada para andar. Agora as maiores aquisições foram para essas três localidades. E nós estamos hoje com a estrada da linha Boêmia patrulhada semana passada. Hoje está uma grande vergonha novamente. Mas o material foi comprado para a nossa região. Então nada melhor. E peço apoio dos colegas vereadores. Peço apoio. E peço apoio para a comunidade vem aqui. E só através de pressão para os vereadores de situação votarem a favor do nosso pedido. Que eu vejo. Talvez com uma grande tristeza, mas acho que o meu pedido não vai passar. Mas nós vamos fazer um esforço junto à comunidade, para que elas venham pressionar. E principalmente talvez o presidente da casa, que muitas vezes desempata e desempata a favor da situação que está aí. Mas nada melhor do que o secretário de obras e trânsito, que o nosso vice-prefeito vem aqui dizer qual é a química que eles usam para fazer umas compras tão bem feitas. É só esclarecer. E essa oportunidade é nós que queremos dar. Nós, que vereadores, queremos dar essa oportunidade para o Moisés Quilha. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento as pessoas presentes, imprensa. Quero dizer que ontem, na sede da Academia do Deutsch, participei da Ginca Jura, uma gincana que participaram os grupos de jovens do nosso município, onde tinham várias tarefas que os grupos de jovens fizeram. E dar os parabéns para a Emater, que organizou com sucesso a gincana, e a comunidade de Cerro Chato, que recepcionou os grupos nossos. Fazer um pedido para a Secretaria de Obras para fazer um poço de água e emparelhar o pátio na propriedade de Cristiano Vente, na Linha Nova. Faz tempo que ele está fazendo esse pedido e eles não estão fazendo. E que patrolasse e colocasse um cascalho na estrada da Linha das Pedras, onde que passa na Caravaggio, que faz muito tempo também que eles estão lá, praticamente nem consegue, tem uma igreja lá, praticamente nem consegue ir na missa. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, demais colegas vereadores, saudar também em especial ao Cid e o Júlio, também registrar aqui a presença do pastor Jacir, e também gostaria de colocar aqui sobre o que a Solange, a nossa colega vereadora e professora Solange Klisner, veio colocar sobre a questão da FUS e parabenizar a ela pela bela atitude que tomou em assumir esse compromisso junto à FUS. Mas o assunto que ela colocou foi a divulgação da palestra Construindo uma Sociedade Mais Acessível. E eu gostaria de aproveitar nesse momento a presença dos assessores do deputado Paulo Pimenta, o Cid e o Júlio, a pedir a eles que conversasse com o deputado para tentar alguma emenda sobre para nós baixarmos o custo, baixarmos o imposto do ICM e o IPI sobre esses equipamentos usados para a questão da acessibilidade. Eu sei, por conta própria, pelo investimento que nós estamos fazendo na nossa empresa, onde construímos o banheiro para a questão da acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. E o custo é muito alto. Então, um banheiro normal para uma pessoa, ele custa 3 vezes mais ou até mais por esse custo. Então, se de repente, né, que a gente está vendo que está acontecendo, as pessoas estão começando a reivindicar os seus direitos e muitos querem sim fazer esse investimento, assim como nós também fizemos para a melhor acessibilidade dessas pessoas, seria importante também nós revermos essa questão do ICMS e do IPI, porque aí sim dá para fazer investimentos mais e tornar mais acessíveis os locais públicos, banheiros e outros lugares que essas pessoas aqui necessitam. Gostaria também de colocar que essa semana estarei junto à Secretaria de Obras, vendo a questão dos trabalhos que estão em andamento e conversando com o secretário e outros servidores, a gente pôde ver alguns trabalhos que foram feitos semana passada. A gente ficou muito feliz em ver que está andando, né, apesar do ritmo ser um pouco mais lento agora, pois a questão financeira também não é nada boa, chega nesse final de ano, não é fácil para tocar as obras, no caso. Mas está andando, sim. As estradas estão sendo patrulhadas, está sendo feito um bom trabalho e vai seguir assim até o final do ano. Então a gente espera assim que a prefeitura possa desempenhar as funções, assim como hoje o prefeito Valério colocou em entrevista à rádio, e esperamos que tudo isso aconteça e possa tornar assim um agudo cada vez melhor e que a população possa usar desses benefícios que são para a melhoria da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, fazendo uso desse espaço, eu estava, de certa forma, preocupado com a aceleração dos batimentos cardíacos do colega vereador Carlito, quando, da sua manifestação em relação ao pedido de informações e também o questionamento do decreto assinado pelo prefeito ainda neste ano, e confesso que não entendi um pouco a sua indignação, porque quando dos fatos ocorridos e elencados aqui, já cantava pedrinha: não se preocupem que nada vai andar, porque lobo não come lobo. E na administração municipal não tem sido diferente, não. Ora, omitiu no seu pedido informações quem era o envolvido no acidente do ano passado, isso já é uma afronta para o Poder Executivo. Omitir a famosa reincidência, omitir também quem a autorização dos trabalhos, é mais uma afronta ao seu pedido de informações. Por isso que digo e repito, todos os fatos que vêm acontecendo, salvo algum fato diferente que possa realmente mudar os pensamentos de quem faz parte da administração, possa acontecer aqui. E talvez, e eu aqui defendo sempre quando falo, defendo o prefeito Valério, que talvez ele esteja sendo usado por alguns malandros na administração municipal e só vai tratar de forma diferente quando alguma coisa mais grave acontecer, quando ele for realmente chamado para responsabilidade. Olha, o assunto que nós estamos tratando aqui não é um assunto comum, não é só pelo simples fato de querer falar na administração municipal. Assim como foi um tombamento, podia ter vitimado pessoas. E se isso, que Deus o livre, diga um dia acontecer, aí sim as pessoas vão ver de forma diferente. E até mesmo nós aqui, vereadores, nós na minoria que somos da oposição e que de repente nossos pedidos aqui não são bem entendidos, vocês de situação vão se voltar para a gente. Vocês tinham razão. Tomara que isso nunca aconteça. O decreto que aí está, tem gente hoje dirigindo, eu disse na ocasião, todo mundo bota uma bunda atrás do volante, sai dirigindo sem ter habilitação como motorista, ou se tendo habilitação, não é daquela categoria, não é daquela função, mas estão dirigindo e não estão nesse decreto, gente que a gente conhece no dia a dia. A hora, senhores vereadores e comunidade que estão nos acompanhando aqui, é de tratar a coisa com mais seriedade. Talvez o seu desejo, vereador Carlito, de levar à frente ao Ministério Público, talvez esta seja a solução. Eu, em todos os anos que tenho aqui de vereador, nunca me passou na minha cabeça, até porque eu não defendo esse tipo de busca por uma solução, o uso do Ministério Público. Mas vai chegar um momento em que as coisas estão de uma forma tão acontecendo tão, com tanta frequência, que vai chegar um momento em que o Ministério Público vai ter que ser acionado. Eu, como vereador, jamais vou tomar uma iniciativa dessa. Repito, não gosto, acho que a administração tem que ser cuidada de forma interna, e por isso nós estamos aqui exatamente para fiscalizar, mas vejo que os nossos apontamentos, né, as nossas preocupações não estão encontrando ressonância na administração municipal. Sempre que falo aqui, é com o objetivo de alertar. Tudo que fala aqui não é pelo fato de dizer, ah, o governo está ruim. Não, pelo contrário, me pedia nota para o governo dizer que está bom. Acho que já fez muita coisa. Mas está sendo envolvido por pessoas malandras e que são muito antigas na administração municipal e já tomaram conta do poder. Então essa é a minha preocupação, senhor presidente. Não falo contra o vosso partido. O senhor não precisa ficar preocupado comigo, não, chamando o colega, liga para o fulano, liga para o Beltrano. Não é de se preocupar com isso. A minha preocupação é única, de ver as coisas andar da melhor maneira possível. E se trago alguma preocupação aqui, olha, fiquem contentes, porque vai ficar só aqui na Câmara Municipal. Eu não pretendo, eu não sou vereador de correr atrás do Ministério Público para buscar isso ou buscar aquilo. Acho que tudo que o administrador público fizer, ele deve ser responsabilizado pelos seus atos de fato.
Partido dos Trabalhadores.
Espaço de líder do Partido dos Trabalhadores cedido ao vereador Alexandre Noy.
Para reforçar o convite, o Partido dos Trabalhadores de Agudo convoca todos os seus filiados aptos a votar no PED 2013 para presidente nacional, estadual e diretor e presidente municipal, que será realizado no dia 10 de novembro de 2013 na Câmara de Vereadores de Agudo, das 9 às 17 horas. Informamos que os filiados que não comparecerem para votar deverão justificar sua ausência após a eleição. E é muito importante que todos os aptos a votar venham para a votação. São 56 que estão em dia para votar. E aqui temos assessor do deputado federal Paulo Pimenta, que é candidato a presidente estadual e é daqui da nossa região e traz muitos recursos para nós. Seria isso, senhor presidente.
Mais uma vez, cumprimento a todas as pessoas na galeria, dizer que estive também nessa gincana promovida pela Jura, no último domingo, onde teve outros vereadores também, vereador Alexandre, vereador Paulo, talvez, acho, não sei quem mais, talvez foi, mas é uma gincana importante que a Imater, juntamente com a Jura, promoveram, junto aos grupos que a Jura tem hoje, filiados à Jura, onde juntamente na parte da tarde, quando tinha a gincana, foi feito um trabalho dos jovens trazerem as reivindicações do nosso interior, alguma coisa que o poder público pudesse ajudá-los. Aí foi feito um trabalho de um projeto que cada grupo deveria elaborar um projeto. E cada qual elaborou o seu projeto, mas o projeto não tinha, na verdade, o início, o fim, o meio. E através daquele projeto, daquela estrutura de projeto, o pessoal da Imater, juntamente com a Jura, fizeram um comparativo com uma Câmara de Vereadores, com o Senado, com um Legislativo Estadual, Federal. E através disso fizeram votações como sendo o Congresso que votaria. Então foi explicando através de uma brincadeira, através de uma gincana, foi explicando a todos o funcionamento de uma Câmara de Vereadores. Os projetos aprovados passam por ideias, às vezes o vereador defende aquela região, o vereador defende aquele grupo de pessoas, como às vezes não deveria acontecer, acho que o conjunto deveria trabalhar em prol do melhor para o município, independente de sigla partidária. Então foi uma palestra, uma gincana, que mostrou aos jovens como se faz legislação dentro do nosso município, em todo o estado, em todo o país. Foi importante, parabéns à Jura e os grupos que estiveram lá. Também gostaria de ressaltar e comunicar e convidar a todos os produtores de tabaco que produzem o fumo no nosso município. Nesta semana, E a semana que vem está sendo divulgada até pelos meios de divulgação aqui do nosso município sobre o recolhimento de embalagem de agrotóxicos tríplice lavadas. É uma campanha que as empresas fumageiras, juntamente com a FUBRA, desempenham em todo o estado aqui do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde tem um dia destinado tal ponto para a coleta dessas embalagens, ajudando o meio ambiente, ajudando a todos nós no recolhimento dessas embalagens. Aqui nós só sabemos que o nosso município é privilegiado por ter a nossa Cooper Agudo, que faz anualmente também o recolhimento dessas embalagens. Então hoje, vendo os arroios, vendo os rios aqui do nosso município, a gente vê muito pouco de embalagem, de plásticos jogados aos rios, às águas. Então, parabéns mais uma vez a Cooper Agudo, o Sindi Tabaco, que nada mais é que a união de todas as empresas fumageiras, e a FUBRA, que desempenha esse papel defendendo a nossa produtora rural. Dizer também que convidar aos vereadores, à comunidade, para, já foi lido no início como correspondência recebida, sobre uma solenidade de entrega de uma viatura que ocorrerá na Delegacia de Polícia no dia 7/11/2013, quinta-feira, às 14 horas. Então todos estão convidados, uma viatura que veio do estado ao nosso município, que tanto necessária a nossa polícia aqui do nosso município. Então, parabéns às entidades que enviaram essa viatura, que é importante para a polícia aqui do nosso município. Sessão debatida, bastante comentado sobre um levantamento sobre o PAC 2, que alguns municípios foram beneficiados, Agudo não. A questão de projetos também, elaboração de projetos. Eu gostaria só de ressaltar à nossa comunidade, aos vereadores, que o PAC 2 nada mais é que um dinheiro emprestado do governo federal aos municípios. Esse dinheiro o município terá que pagar via talvez 4, 5, 10, 20 anos, depende a maneira como foi buscado, mas não é um dinheiro que vem a fundo perdido. Então a gente sabe que o município adquire esse dinheiro, acreditamos, e eu acredito ainda, que o município vai buscar alguma melhoria para a nossa Avenida Concórdia. É necessário, sim, a gente sabe do calçamento que tem e a melhoria que deve ser executado, mas a gente tem que alertar a nossa comunidade que não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro emprestado aos municípios. Então, a prefeitura, o poder público, deverá pagar perante uns anos que estão pela frente. Talvez o prefeito Valério seria a melhor alternativa, mas a gente precisa pensar no amanhã. E isso que, sem dúvida, é importante ao nosso município ter alguém que administre pensando no amanhã. Comentando sobre também um dos assuntos, eu só esclareço que talvez eu saiba um pouco, eu não sou sabedor também dos assuntos diretamente, mas o que eu sei, eu acho que é importante esclarecer, o prefeito, sobre o caso do caminhão dos bombeiros, ele encaminhou ao jurídico sobre o parecer, sobre a sindicância, onde está no jurídico para haver esse parecer. E pelo que eu conheço o Valério, ele tomará atitude, sim. Eu acho que a atitude deve ser tomada. Aqui a casa aqui, até hoje, quantos pedidos de informações foram rejeitados? Muito pouco, acho que não dá 5%. Então a gente só quer comentar o seguinte, que aqui, independente se nós temos a maioria ou não, mas se trabalha com transparência. E a comunidade sabe. Os vereadores da oposição que estão aqui também sabem quantos pedidos de informações foram aprovados do vereador Carlito, do vereador Gerson, do vereador Wilson. Então, se nós, vereadores da situação, quiséssemos usar a maioria, eu acho que não teria sido aprovado. Então é bonito esses debates, a casa é do debate, e a gente tem que esclarecer que estamos aqui olhando por um todo, e isso que é importante. E a situação, tanto a oposição, sabe disso. Então, eram essas minhas palavras. Gostaria de, não tendo mais nada a declarar, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 11 de novembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada. Boa noite.